Bem-vindos, Bruchim Rabaim, para o nosso Shiur de Parshat HaShavua, a porção semanal do Parshat Pinchas. No final da porção semanal da semana passada, a Torá nos relata que Pinchas agiu com fervor para impedir uma exibição pública de imoralidade, com o objetivo de destruir a fortaleza e a beleza espiritual de nosso povo Bnei Israel e assimilá-lo ao malvado ou Rasha Bilam, sugeriu ao povo de Moab e Midian entregar suas filhas para perverter ao povo de Israel. As nações sempre empregaram duas formas para nos assimilar. Uma pela força, por meio de decretos contra nossa integridade física e moral, tentando nos afogar economicamente e socialmente, com fins de nos obrigar a abandonar nossa religião. A outra é nós concedendo liberdade completa e nós considerando igual a todos. Para retribuir esta benevolência, sempre foi exigida de nós se misturar com as outras nações, aonde vivemos, e esquecer nosso individualismo. Infelizmente, a assimilação por meio da liberdade sempre foi mais eficaz. E isto foi a infeliz sugestão do Bilam, conforme diz o versículo no Bamidbar, capítulo 30, versículo 16. Diz Deus, eis por causa delas, se referindo às filhas do Midian, os filhos do Bnei Israel, por conselho do Bilam, eles de fato despertaram o rancor de Deus, no caso do peor, que é uma vadazara, uma idolatria. E houve uma desgraça na congregação do Eterno. E após a atitude corajosa do Pinchas, inicia nosso Pachá dizendo as seguintes palavras. Pinchas, filho de Elazar, o filho do Aaron, o sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumir os filhos de Israel com minha ira. Portanto, diz Deus, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétua, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E este episódio merece uma explicação. O motivo que Pinchas ganhou a recompensa é principalmente por desviar o rancor de Deus dos filhos de Israel. Porém, Moshe Rabbeinu já era um líder com muita experiência nessa área, sendo que inúmeras vezes ele se encarregou e se empenhou de desviar a ira de Deus e nosso povo. E volta a pergunta, porque justo Pinchas ganhou uma aliança de sacerdócio perpétuo. Mais ainda, não somente que Moshe Rabbeinu não ganhou uma aliança perpétua, ainda encontramos que Hashem, que Deus, recusou dar para ele uma recompensa desse tipo. Nossos sábios contam que quando Moshe Rabbeinu pediu no Chumash Bamidbar, capítulo 27, versículo 16, Moshe Rabbeinu implora para Hashem que o Eterno Deus dos Espíritos, de toda criatura, nomeie um homem sobre a congregação. Moshe, na realidade, pediu para seus filhos herdar sua posição de liderança. Um pedido que foi negado por Deus, que lhe informou as seguintes palavras: toma para ti o Yeshua, filho de Nun, homem no qual há este espírito. Moshe Rabbeinu não conseguiu que seus filhos assumissem seu lugar. Moshe Rabbeinu não. E Pinchas conseguiu o sacerdócio para ele e seus descendentes. Qual que é o motivo? Tanto Moshe Rabbeinu e Pinchas representam duas maneiras distintas no Avodat Hashem como servir Deus. Moshe Rabbeinu sempre conseguiu desviar e remover o rancor de Deus do Hashem através das suas rezas e súplicas. Moshe Rabbeinu sabia rezar. Os pedidos de Moshe Rabbeinu sempre foram atendidos e, consequentemente, Deus retirou o decreto. Aqui no Brasil, as pessoas falam o seguinte: Deus sempre ouve nossas rezas. Às vezes eles respondem sim, às vezes não. Mas com Moshe Rabbeinu foi diferente. Hashem sempre respondeu sim. Moshe Rabbeinu era um grande Baal Tefilá. Sabia o segredo da Tefilá e ele sempre conseguiu. Bem diferente é com Pinchas, que através de seu desempenho, conforme diz o versículo, ao levar minha vingança Bekanou et Kinati, e o versículo ainda frisa Betoham entre eles, significando o movimento de tshuva, de arrependimento sincero, que Pinchas despertou no nosso povo. Assim ele conseguiu a expiação do nosso povo e retirar o rancor da Hashem. A diferença do Moshe Rabbeinu, que simboliza tefilá, reza, e Pinchas é tshuva, arrependimento. Mais uma diferença existe entre Moshe Rabbeinu e Pinchas. Tanto um como o outro representa Mesirut Nefesh, auto-sacrifício. Porém, Moshe Rabbeinu representa Mesirut Nefesh, auto-sacrifício da alma. Moshe, em sua reza, se expressa da seguinte maneira. Ele fala para Deus as seguintes palavras: e agora, se perdoa seu pecado, está bem. E se não, risca-me de teu livro que escreveste. Moshe Rabbeinu está falando palavras duras para Hashem. Todos nós sabemos a ligação de Moshe Rabbeinu com a Torá. Mas, para provar sua sinceridade e para demonstrar até quando ele foi atingido com aquele pecado do ego do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu está disposto a ser riscado da Torá, do livro que o próprio Deus escreveu. Isso significa o koach, o poder da reza. Portanto, Pinchas representa também Mesirut Nefesh, alto sacrifício, mas é alto sacrifício do alma e corpo junto, correndo um perigo de vida, de não ser morto pelo tribo de Shimon, que sem dúvida eram dispostas a proteger seu líder, chamado Zimri Ben Salu, a qualquer custo. E Pinchas somente se salvou através dos milagres. Pinchas tomou a atitude de matar um Nesi Shevet, um príncipe de um tribo. Ele sabia que o custo pode ser elevadíssimo. As pessoas que, de fato, todos eles eram presentes, e de fato enxergaram com os próprios olhos, a atitude que o Pinchas tomou era uma atitude super riscada. Isso significa auto sacrifício não somente da alma, alma e corpo. E qual que é o motivo destas diferenças? E o motivo destas diferenças: Moshe Rabbeinu representa Milmala Lemata, de cima para baixo. E Pinchas representa Milmata Lemala, de baixo para cima. E para uma breve explicação, de cima para baixo significa um fluxo de energia superior, chamado cima, quando ilumina uma situação inferior, chamado baixo. E por isso é qualificado Milmala Lemata, de cima para baixo. Ao contrário, quando se fala Milmata Lemala, de baixo para cima, significa quando baixo se esforça e através do próprio refinamento consegue se elevar. Esse processo é chamado Milmata Lemala, de baixo para cima. Para o efeito de uma explicação melhor, vamos dar um exemplo. Existem duas formas de ensino. O primeiro tem como objetivo iluminar a mente do aluno através do fornecimento de informações, conhecimento e sabedoria, do qual o aluno, por si, jamais que teve acesso para essa qualidade e quantidade de informações. Sem dúvida, o aluno se enriquece com plenitude, ganhando uma oportunidade singular que jamais poderia conseguir sozinho. Mas existe uma segunda opção. O professor se dedica principalmente em construir seu aluno. Ele ensina seu discípulo os instrumentos e os meios como captar e como conseguir sozinho. Ele ensina seu aluno aquele que nós chamamos nos dias atuais o know-how. Ele ensina ele como ser um mensch, como captar sozinho. O que o próprio esforço dele vai conseguir? Comparando opções 1 e 2. Um, que significa passar sabedoria. Dois, que é a construção do aluno. Vamos perceber o seguinte e vamos concluir que em termos de conhecimento, sem dúvida nenhuma, opção um é um sucesso total. O aluno se sente iluminado, enriquecido, sendo que de fato o seu professor conseguiu passar todo o arquivo para ele. Porém, é de uma duração limitada e provavelmente se extinguirá e é terminar durante o decorrer do tempo. O aluno jamais que aprendeu se virá sozinho. E por isso, quando vai enfrentar uma dificuldade que não corresponde exatamente com o ensino que ele acabou de receber, jamais que podemos considerar ele preparado com meios próprios para enfrentar tal dificuldade. E essa forma de ensino, linha 1, opção 1, passar sabedoria, é o exemplo do Milmala Lemata, um fluxo chegando de cima para baixo. Porém, a opção número 2, que é a construção do próprio aluno. Apesar que o aluno não se sente tão iluminado, não se sente tão enriquecido, mas ele ganhou chaves para seus futuros sucessos. Ele aprendeu como se virar sozinho. É um benefício duradouro, com consequências para o resto da sua vida. E esse processo é chamado Milmata Lemala, de baixo para cima, sendo que o baixo foi elevado. O baixo significa isso veio como esforço do próprio aluno. O aluno se mudou, o aluno se transformou. E com isso vamos entender diferentes maneiras de servir Deus entre Moshe Rabbeinu e o Pinchas. Moshe simboliza a Avodat Hashem, servir Deus de cima para baixo, revelando e iluminando a luz da Hashem no mundo. O Pinchas simboliza de baixo para cima, elevar, purificar nosso mundo e transformar ele para a santidade. Por isso, Moshe Rabbeinu, o símbolo de Moshe, é o conceito da Torá. Moshe kibel Torá mi Sinai u mi Sará. Moshe era quem recebeu de cima para baixo a Torá, e ele, por sua vez, entregou isso aqui para os anciões, e assim conforme o Mishnah continua. Moshe recebeu a Torá, entregou a Torá para seus discípulos e alunos. O conceito de Moshe era para divulgar Torá. Torá ilumina, Torá or. O Torá e a luz da Torá, ele impura, ele desfaz a escuridão. Mas como que ele desfaz a escuridão? Me'at or, um pouco de iluminação, ele desfaz de muita escuridão. Moshe Rabbeinu, para transformar o mundo, ele não se dedica como o mundo em si. Ele ilumina o mundo e, através das iluminações, dos fluxos de energias superiores que Moshe Rabbeinu consegue trazer para o nosso mundo, ele esclarece, ele ilumina e traz luz e harmonia no nosso mundo. Diferente ao Pinchas. O Pinchas tem outro approach. Tem uma outra maneira de servir a Hashem. É chamado Milmata Lemala. De baixo para cima. Pinchas introduziu o conceito de tshuva, arrependimento. O arrependimento significa quebrar a escuridão. Ele trata diretamente com o mundo escuro. Com o mundo cheio de falhas. Pinchas quebra, desfaz daquele mundo e transforma aquele mundo para ser um mundo claro, um mundo iluminado, um mundo próximo para Hashem. Isso aprendemos a diferença de Moshe Rabbeinu e Pinchas como approach que eles tiveram para o nosso mundo. Idem é como a própria Avodah, Avodat Hashem, que Moshe Rabbeinu conseguiu consigo e Pinchas também conseguiu com ele mesmo. Moshe Rabbeinu simboliza Avodat HaNeshama, Avodat das almas. Avodat os banera do Pinchas é servir Deus, é servir Deus levando em consideração nosso corpo. Quando alguém serve Deus, que nem Moshe Rabbeinu, iluminando o mundo, normalmente isso envolve principalmente as almas. As almas, elas são muito mais capazes de se identificar com o conceito de iluminação. Sem dúvida nenhuma, tem grandes influências sobre o corpo também. Mas é sobre o corpo também. A principal dedicação é no Gilui Or, é na revelação da luz, iluminando nossas almas. Os corpos se modificam como a consequência, como algo natural, uma mudança natural que acontece por causa da iluminação. Mas o principal avodah, a principal maneira que Moshe Rabbeinu serviu Deus era servir Deus utilizando sua alma. Portanto, Pinchas, ele simboliza uma maneira de servir Deus de baixo para cima. O Pinchas se dedica como avodah a servir Deus mitzad aguf, levando em consideração o corpo, elevar, purificar e transformar nosso corpo para ser um corpo santo, um corpo com kedushá, com santidade. E agora vamos entender todas as diferenças que nós aprendemos entre Moshe e Pinchas. Moshe sempre conseguia, através de suas rezas e súplicas, para Deus tirar os decretos ruins sobre nosso povo. Simboliza milmala lemata, de cima para baixo. Porém, Pinchas conseguiu isso aqui através de seu próprio avodah, através de seu próprio desempenho, através da tshuva, através do arrependimento que ele conseguiu introduzir entre os judeus de Israel. Isso significa de baixo para cima. A diferença entre tefilah e tshuva, reza e arrependimento, são os mesmos como a diferença entre de cima para baixo, que é Torá, e de baixo para cima, que é tshuva. Segunda diferença que nos vimos, que Moshe Rabbeinu simboliza alto sacrifício das almas e Pinchas é alto sacrifício do corpo, também está ligado com o mesmo conceito. Moshe Rabbeinu simboliza alma, avodah, servir Deus, principalmente envolvendo a neshama, a alma. Pinchas é Messirut Nefesh, alto sacrifício do corpo, porque o Pinchas se dedicou principalmente a elevar o mata, o baixo, que isso significa elevar, transformar o próprio corpo. Mas vale a pena ressaltar que é uma grande, que existe uma grande diferença entre essas duas maneiras como servir Deus, que acabamos de explicar, que são representados pelo Moshe Rabbeinu e pelo Pinchas. Enquanto a avodá, a maneira de servir Deus, é de cima para baixo, recebendo fluxos de energia, revelações e iluminações do Hashem, sem dúvida nenhuma que nosso mundo está sendo iluminado, um mundo diferente, é um mundo que de fato acabou de receber uma grande influência de Deus. Mas o mata, o mundo inferior por si, jamais que ele foi purificado. Iluminado ele foi, mas ele não foi transformado. E há um grande risco que no término daquela iluminação, quando por algum motivo aquela iluminação vai parar de iluminar, vai terminar de iluminar nosso mundo infelizmente pode cair para baixo. E justo por esse motivo achamos que com toda a grandeza que recebemos a Torá, no Matan Torá, recebemos a Torá no Monte de Sinai, e sobre isso está escrito Pasca Zuha Matan, terminou a impureza. Não está escrito terminou, parou, cessou. Isso significa que mesmo após ser iluminado pela Torá, infelizmente ainda caímos no pecado do bezerro de ouro. E com isso voltou a impureza. A Torá nos iluminou, porém não nos transformou. Fomos iluminados, recebemos grandes influências da Hashem, uma energia que jamais vamos receber mais uma vez, conforme o dito que está escrito em Hassidut. Matan Torah aconteceu uma vez só, uma iluminação que jamais que existe uma comparação, é incomparável. Fomos iluminados com maior iluminação que já é possível, mas nós não fomos transformados. E por isso, quando terminou Matan Torah, quando terminou aquela época de Matan Torah, recebemos a Torah e infelizmente voltamos para a impureza. Porém, quando entramos no time do Pinchas, nós podemos chamar dessa forma, quando a maneira de servir Deus é milmata lemala, de baixo para cima, de tal forma que o baixo se transforma, se eleva, se purifica, isso é um conceito perpétuo, é eterno. E por isso o caparal expiação que o Pinchas conseguiu não era temporário, ela se tornou permanente. Vai raper al Bnei Israel, ele expiou sobre nosso povo, e essa expiação continua até o dia de hoje. E agora finalmente entendemos por que o Pinchas foi quem que recebeu do Deus Briti Shalom, uma aliança de paz e harmonia eterna. Lo usar-o acharav, para ele e para seus descendentes que seguem ele para sempre. E agora entendemos o motivo, sendo que Pinchas foi quem que conseguiu desviar o rancor de Deus. E isso foi feito através de tshuva, que tshuva significa arrependimento sincero, onde que ele conseguiu a palavra betocha. Isso veio dentro de nós, isso veio entre os Bnei Israel, eles mesmos que participaram desse processo de tshuva. Eles chegaram no reconhecimento que eles erraram, e eles chegaram no reconhecimento que eles têm que modificar os caminhos deles e iniciar uma nova vida. Quando vem de nós, quando existe a palavra Betocham, quando mata ou baixa corresponde com a maneira de servir Deus que vem dele, onde que ele contribui uma mudança, Aqui há algo eterno perpétuo, por isso o Pinchas também ganhou, sendo que a midá que nega midá, da mesma medida que nós usamos. Deus corresponde para nós com os mesmos e a mesma medida, por isso o Pinchas ganhou uma recompensa perpétua. Conforme a lei da Shulchan Aruch, Código das Leis, oitava pessoa para ser chamado na Torá, cada Shabbat, é chamado Maftir. Maftir, além da leitura da Torá, também ouvimos um trecho das profetas e sempre ligado ou com o assunto da Torá que acabamos de ouvir, ou às vezes está mais ligado com a época do ano onde que nós nos encontramos. E, por exemplo, nesse Shabbat Parshat Pinchas, seguindo a leitura da Torá, nós vamos ouvir um trecho das profetas de Yirmiyahu, um trecho que está muito ligado com a época do ano que nós encontramos. Que justo essa época do Shabbat, acabamos de entrar nos 3 semanas chamadas Yemei Hamtzarim. São semanas difíceis, onde que nós se lembramos sobre a destruição do Bet HaMikdash, e são semanas tristes. E por isso o Maftir é uma profecia do Yirmiyahu nos contando como que vai ser a época do Churban, da destruição, e as dificuldades que nosso povo vai precisar passar. Mas sem dúvida nenhuma, todos os assuntos naturais são interligados um com o outro. Por isso, além da ligação do Yirmiyahu com a época do ano que são Ben Hamtzarim, são as 3 semanas, também tem mais uma ligação, justo com a leitura da Torá do Parshat Pinchas. Ou seja, tem uma ligação entre Pinchas e Yirmiyahu, tem uma ligação da época do Pinchas para a época do Yirmiyahu, e tem uma grande ligação com as 3 semanas, com as dificuldades da destruição do Bet HaMikdash e a época do exílio que nós devemos passar. O Medrash diz que tanto Yirmiyahu e Pinchas, a origem deles é de Mishpachat Nochrim, eles vêm de famílias distantes. Pinchas, ele era um descendente do Putiel, Yirmiyahu, ele era um descendente do Rachav. E por isso eles tiveram pouco respeito dos outros Benês, dos outros Yudim naquele tempo. De tal forma que os Yudim naquele tempo desrespeitaram tanto Pinchas e Yirmiyahu pelo pedigree, pela origem da família que eles tiveram. Por isso o nosso Parshá começa dizendo Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Ele é o filho de Elazar, ele é descendente do Aaron HaKohen, o sumo sacerdote. E também quando Maftir começa a falar sobre Yirmiyahu, ele logo começa a falar sobre as palavras de Yirmiyahu, filho de Chizkiyahu, um dos principais sacerdotes que habitava em Ananot, na terra do Binyamin. A Torá faz questão de nos dizer que apesar que os outros Benesses naquelas épocas desrespeitaram tanto Pinchas e Yirmiyahu, a Torá nos conta que eles chegaram às famílias muito, muito importantes. Mas além da questão das famílias, deve ter alguma ligação entre Pinchas e Yirmiyahu, entre a avodá, a forma de servir Deus que Pinchas representa, a forma que Yirmiyahu teve seu avodá Tashem, sua forma de servir Deus, e por isso existe uma grande ligação entre eles, uma ligação para a nossa época. Quando olhamos no Maftir, quando olhamos as palavras do Maftir, da Haftarah, do trecho dos profetas, está escrito o seguinte. Yirmiyahu nos conta que veio a mim a palavra do Deus dizendo: antes que eu te formasse na barriga, te conheci. E antes que saísses do ventre, te consagrei. Um profeta para as nações te constituí. Yirmiyahu respondeu para Deus: eis que não sei falar, porque apenas sou uma criança. E Deus respondeu: não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não tenhas medo por causa deles, porque eu estou contigo para te livrar, assim diz Hashem. Em seguida, Hashem estendeu a sua mão, tocou-me na boca e disse: eis que tenho posto as minhas palavras na tua boca. Vê que te constituí hoje sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e quebrares, para destruires e demolires, para edificares e para plantares. Isso foi, isso na nossa maftia, uma introdução para a grande missão do Yirmiyahu. Antes dele receber a profecia sobre o Chorban, que em seguida a Kadosh Baruch Hu perguntou, Deus perguntou para Yirmiyahu, perguntou para o profeta Yirmiyahu, o que, que você está vendo? Em seguida, a Kadosh Baruch Hu falou pelo seguinte: do norte é que se desprenderá o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que eu convocarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Eterno, e virão e porão cada um o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra os muros dela ao redor e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra eles todos os meus juízos por causa de toda a malícia deles, porque me deixaram, queimaram incenso e outros deuses, a outros deuses, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Onde que Deus declara que por causa do het, do castigo, por causa do pecado da avodá zará, da idolatria, eles vão ser punidos. E Yirmiyahu foi o profeta quem Deus encarregou com a missão de passar essas palavras duras para o nosso povo. E tudo isso aqui devemos entender. Qual a ligação que existe entre Yirmiyahu e Pinchas? Além do fato de eles chegarem famílias desrespeitadas, mas qual que é a ligação entre eles como pessoas? Qual que é a ligação da época do Yirmiyahu para a época do Pinchas? E por que, que é tão importante para nós saber toda aquela introdução do Maftir, daquele trecho, saber como Yirmiyahu se sentiu sem forças para executar as palavras da Hashem, as palavras como Deus apoiou e de fato deu a missão para Yirmiyahu, para ele profetizar as palavras da Hashem. O que, que nós podemos aprender de todo esse episódio? Sem dúvida nenhuma, há uma ligação entre Pinchas e Yirmiyahu pelas épocas que eles viveram. Na época do Pinchas, os Bnei Israel Yehudim, nosso povo, se encontraram numa situação espiritual muito inferior. Que nem nós vimos antes, as filhas do Moab introduzindo toda aquela imoralidade. A consequência era servir os outros ídolos chamados Baal Peor. Nossa situação era bem, bem inferior. Caímos muito para baixo. Idem na época de Yirmiyahu, infelizmente nossos povos seguiram os profetas do Baal, que era uma avodá zará, uma idolatria, conforme está escrito nas profecias de Yirmiyahu, que nossa situação também foi muito, muito triste. E tanto Yirmiyahu e Pinchas, eles despertaram um conceito de tshuva, de arrependimento sincero. Yirmiyahu, através de suas palavras de profecia e da advertência, Pinchas, através da atitude que ele matou Zimri, matou o príncipe do tribo do Shimon, de uma maneira que todos os Israel perceberam que isso não foi à toa. Que o castigo e punição que Pinchas deu para Zimri ben Salu era bem merecido. E isso trouxe todo mundo a fazer chuva. Por isso entendemos que tanto Pinchas e Yirmiyahu se dedicaram a trazer nosso povo de volta para Tshuva. Mas o que, que nós vamos aprender daqui a pouco? Que não é somente o conceito de Tshuva, que tanto Yirmiyahu e Pinchas eram iguais, mas é mais pela forma individual e singular que eles queriam despertar o sentimento de Tshuva, é o que, que de fato vão trazer Yirmiyahu e Pinchas as épocas e a forma tão próximas umas outras. E esse denominador comum que existe entre Pinchas e Yirmiyahu, que nós vamos agora tentar entender. O Talmud, ao nos explicar a diferença entre a profecia do Yirmiyahu e a profecia do Yeshayahu, diz o Talmud o seguinte: Yirmiyahu kulei chorbana. Todas as palavras do Yirmiyahu sobre destruição, sobre o exílio, sobre as dificuldades que nós vamos passar. Enquanto Yeshayahu é tudo palavras do consolo. Maneira como Yirmiyahu despertou sentimentos de tshuva de arrependimento é através de uma descrição sobre destruição do Bet HaMikdash, as dificuldades do exílio e todos os males que vão acontecer com o nosso povo. Por isso, o nome Yirmiyahu vem da palavra mar, amargura, uma situação difícil. O nome Yeshayahu vem da palavra Yeshua, significa um apoio, uma salvação. Sem dúvida nenhuma, há uma grande diferença entre as épocas do Yeshayahu e Yirmiyahu. Isaías, ou Yeshayahu, ele se encontrou numa época de revelações do Deus, na época do Bet HaMikdash. Tudo estava iluminado. Uma energia divina, de fato, pairava no Bet HaMikdash. A força vital do Deus era evidente no mundo. E pela quantidade e qualidade das revelações e iluminações, o mundo era considerado um mundo iluminado. Diferente era a época de Yirmiyahu, que ele se encontrou na época já do Churban, na época da destruição, a época do rester, do ocultamento do Deus. E por isso as palavras deles sempre são palavras duras, palavras difíceis para ouvir, palavras de Churban, de destruição. Mas, não somente que Yirmiyahu se encontrou numa época do Churban, num tempo onde que as revelações de Deus eram ocultas, mas o Yirmiyahu sabia, de fato, aproveitar aquele época. Isso é o mais importante para nós. Justo numa época do triave hester, do ocultamento e afastamento, o Yirmiyahu aproveitou aquelas horas, aquele tempo, para despertar verdadeiros sentimentos de tshuva. E justo por esse motivo, o Yirmiyahu e Pinchas têm muito em comum. Também Pinchas aproveitou uma época tão difícil, tão inferior, quando nosso povo se perdeu e desceu num nível tão baixo. Isso foi aproveitado pelo Pinchas para despertar os sentimentos de tshuva, de arrependimento. E conforme aquele que nós estudamos antes, o assunto vai ficar bem mais claro para nós. Pinchas e Yirmiyahu, eles representam servindo Deus de baixo para cima. Milmata lemal. Não é mais uma época do Bisman Habay, da época do Bet HaMikdash. Na época do Bet HaMikdash é Nechama, um grande consolo. A luz da Kadosh Baruch Hu, de fato, está nos iluminando de maneira revelada. Mas na época tanto do Pinchas e do Yirmiyahu, o que está figurando é a Vodá Milmata Lemala, de baixo para cima, onde que nós devemos se dedicar e aproveitar as forças que existem no baixo, no mata. Justo naqueles níveis que são de fato tão oculto, onde que não se sente Gilui Elokut, não se sente revelação de Deus, naquelas áreas onde que entra Pinchas e Yirmiyahu, e eles tiram o máximo, eles aproveitam as forças justo do mata, justo de baixo, para ele subir para cima. Que significa que a pessoa jamais que tem que se entregar, jamais que ele tem que desistir, levando em consideração as dificuldades e as épocas difíceis que ele está passando, é o contrário. Nós estamos tratando do mata, do baixo, que já foi treinado. E nessas horas, quando vem Yirmiyahu e Pinchas, eles cobram de nós o investimento que foi feito, falam: vocês são capazes. Não desiste. Apesar que é uma época do Churban, fazem tshuva, despertam uma vontade para voltar para Hashem, porque se existe entre vocês. Existe porque vocês estão mata, vocês são baixo, mas um baixo que já recebeu um treinamento, já foi investido forças, forças e forças, onde vocês são capazes e nós somos capazes de muito mais daquilo que nós imaginamos. O que devemos aprender de todo esse assunto para nós, cada individualmente, na sua forma de servir a Hashem? Existem aqueles entre nós que, por os assuntos do Neshama, Torá, Tfilá, estudar a Torá, rezar, eles se dão muito bem. Mas eles têm uma dificuldade quando precisa se dedicar com o mata, com o baixo que existe dentro de cada um. Os assuntos ligados com guf, comportamento do corpo, eles têm dificuldade para transformar e elevar os conceitos do guf, conceitos do corpo para que puxar para a santidade. Eles causam uma certa divisão. O que é espiritual, eles se dão bem. O que é material, eles têm muito, muito dificuldade. Eles se afasta de uma certa forma, abandona e cai fora. Eles acham que isso não é para eles para resolver. Existe o mesmo problema numa maneira mais abrangente, mais clara, mais geral. Existem pessoas que até com o próprio mata, com o baixo que existe em cada um, eles são capazes de tratar, eles são capazes de se dedicar. Não somente que eles se dedicam para os assuntos da chamada alma, eles podem até tratar e elevar os conceitos do seu próprio guf, do seu próprio corpo, mas sair fora dos seus limites. Tratar de uma mata, de um baixo, de uma outra pessoa, de uma outra situação, aqui de novo ele se sente incapaz. Ou seja, o conceito do mata, do baixo, ele é relativo. Existe o baixo individual de cada pessoa. Existe o mata do mundo, o baixo do mundo. E tem pessoas que têm uma tendência para sempre cuidar do mala, sempre cuidar dos assuntos espirituais, tanto individualmente, somente se dedicar ao estudo da Torá e à reza, mas não cuidar do corpo, ao pico do shopping, à Torá, usando a santidade de Deus para permear também os conceitos do guf do corpo, ou que eles têm talvez uma dificuldade para projetar o Kedushá nos aceitos do mundo no assunto do Olam. O Kedushá fica somente neles, mas eles não conseguem influenciar o mundo com o nível do Kedushá que o mata do mundo também tanto necessita. Devemos saber que tentar conduzir a Avodat Hashem dessa forma provavelmente não é algo permanente. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa que consegue vibrar com sua ligação com Hashem durante sua tefilá e sua reza, sem dúvida nenhuma, a pessoa se sente enriquecida. Mas a mesma pessoa, quando depois ele tem que sair para enfrentar o mundo, ele não está mais preparado. Porque é uma área que ele abandonou, ele nunca se dedicou para investir forças para poder elevar o mata, para poder treinar o aluno que está dentro dele, para ele ser capaz de se dar um jeito mesmo nas horas difíceis. Ele tentou influenciar o mundo através da sua Torá, mas não sempre funciona. Faltou uma dedicação direta para elevar o mata, para elevar o mundo com toda a inferioridade que ele representa. Por isso, cada um de nós deve saber que é uma responsabilidade. Além da avodá pnimit, que está ligado, o que chama avodá pnimit? O avodá interno, que uma pessoa se dedica com assuntos da sua alma, ele também tem que se dedicar com aquele chamado chutz, que ele está fora. Ele tem que alcançar aquele chutz, aquele fora que não tem nada mais abaixo dele. É as piores situações. Ele tem que, de fato, transformar todos os níveis desse mundo para ele se tornar recipientes para a santidade da Hashem. E justo isso aqui é uma grande lição para nós nessa época, nas 3 semanas que nós nos encontramos no exílio. O grande motivo que Deus nos mandou em Galut, que nos mandou para o exílio, a intenção da Kadosh Baruch Hu é para nós pegar, para cada um de nós deve elevar os assuntos do Galut, os assuntos do exílio têm que ser transformados. Transformar a escuridão em luz, de fato pegar todas as dificuldades que nós temos e toda essa distância que nós sentimos hoje da luz da Kedushá e modificar isso aqui para a santidade. Modificar e elevar o mundo tão distante, o mundo do Galut, também tem que se tornar uma moradia para Hashem. Cada um de nós pode reclamar: quem sou eu? Será que não é um objetivo alto e difícil demais para poder aproveitar uma época tão difícil? Justo nessa época, devemos de fato transformar o mundo para não ser um mundo escuro, mas para ser um mundo iluminado? Será que nós temos essa capacidade? Por isso o Maftir começa nos dizendo que Yahu Anavi passou a mesma época. E Deus falou para ele o seguinte: Al tiram ipneihem. Você não deve ter medo deles. Não tem motivo para ter medo deles. Que itcha anochi, diz Deus, eu estou contigo. Navi la goyim netatich. Eu te deu a força da profecia. E quando nós falamos que nós não temos a capacidade, a gente se sente fraco, o Deus logo nos fala o seguinte: antes que eu te formasse na barriga, diz Deus, eu já te conheci. A Kedushá que você tem desde o início e as forças que você tem já são embutidas em você. Só cabe a você relevar aquele que já existe dentro de você. Antes que nós chamar desse nosso mundo, está escrito: Melamdim otokola torakula. Ele aprende a Torá inteira. Apesar que depois ele esquece, mas esquecer significa que no subconsciente dele a Torá se encontra por inteiro. Por isso nós somos capazes de muito mais daquilo que nós imaginamos. E a Neshama continua reclamando: Lo yadati daber kinar anochi. Sou jovem, sou fraco, não tenho toda essa experiência. Como que eu vou enfrentar o mundo inteiro para transformá-lo para Kedushá? Diz o Neshama, diz a alma: talvez eu deve me dedicar a criar uma área na minha alma espiritual, aquele mala, aquele que está em cima, e somente daquela forma servir Deus. Diz Deus: não. Al tomar naranoch, não diga que você é fraco, não diga que você é jovem. Itcha anoch, eu estou com você, e jamais você deve desistir, porque isso aqui é justo nosso shlichut. E através de servir Deus dessa maneira, de não somente se apoiar sobre Giluim, sobre revelações que vêm de cima, mas também cuidar e dedicar atenção para transformar o mata, o baixo que existe em cada um de nós, o baixo que existe no mundo. Através disso aqui, logo vamos ter o mérito de encontrar Pinchas, que Pinchas, Hu Eliyahu. Pinchas Eliyahu, que vem nos contar a grande notícia que Mashiach já está chegando e logo vai nos tirar do nosso exílio, e vamos junto com Mashiach, bimheirá bimeinu, lartzeinu hakdoshá, para nossa terra sagrada.